Para a gente começar, né, a nossa série de entrevistas sobre mulher, nós vamos falar sobre as políticas públicas que estão sendo realizadas aqui em Maringá. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Maringá, Terezinha Pereira, está ao vivo com a gente. Olá, secretária. Muito boa tarde.
Boa tarde, é um grande prazer estar sempre com vocês. Boa tarde a todos aquelas e aqueles que nos ouvem.
Secretária, quais são as políticas públicas para mulheres que estão em execução hoje em Maringá?
Bom, Maringá, nós temos na política de proteção à vida, né, onde a mulher tem o seu direito constitucional garantido de viver uma vida sem violência. Nós temos o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em pleno funcionamento, inclusive nós mudamos o espaço físico, nós estamos com um espaço físico muito maior, com muito mais qualidade, e como a gente sempre fala, né, não é só o atendimento que tem que ser humanizado, o espaço físico também precisa ser humanizado. Então nós mudamos o Centro de Referência de lugar para que as mulheres possam ser acolhidas com mais privacidade, com mais qualidade. A nossa casa-abrigo também passa por reforma, ela está sendo completamente reformada. A gente quer que ela também seja um espaço humanizado. Então, a nossa intenção é transformar a casa-abrigo numa casa-lar mesmo, esse ambiente de lar, onde a mulher se sinta acolhida e não se sinta prisioneira. A gente está implantando ali também o condomínio e o gatil. Essa mulher vai poder levar o seu bicho de estimação de pequeno porte. Os de grande porte vai para o bem-estar animal. Essa é uma política transversal que a gente está trabalhando com o meio ambiente e bem-estar animal. A gente vai implantar lá também uma ATI e um parquinho para as crianças e um pergolado, um espaço onde as mulheres vão poder fazer rodas de conversa com as profissionais do centro de referência. O nosso botão do pânico está sendo ampliado. Hoje nós temos 50 botões do pânico. Dos 50, quase 40 estão sendo utilizados. Nosso trabalho agora é para ampliar para mais 50 botões, porque esse botão tem salvado vida. Ele é monitorado pela Patrulha Maria da Penha, que também é uma política transversal, mas trabalha muito próximo à Secretaria da Mulher. A nossa rede de prevenção e enfrentamento e dos serviços especializados, ela está institucionalizada. Nós estamos agora já finalizando para iniciarmos os grupos reflexivos com homens autores de violência, né, na responsabilização e ressocialização de homens autores de violência dentro do formato da justiça restaurativa, e licitamos a nossa van, que é o nosso CRAM itinerante, que vai ser a descentralização dos serviços do centro de referência para os bairros e distrito a partir do segundo semestre de 2022.
Uma CRAM itinerante, muito bacana.
Exatamente, isso dentro dessa política de proteção à vida. Aí a gente tem o Qualifica Mulher, tem outras ações que a Secretaria executa, porque a Secretaria da Mulher não é apenas uma secretaria para atuar na prevenção e enfrentamento à violência. Ela também é uma secretaria que atua no empreendedorismo, no emprego e geração de renda, na saúde da mulher. A gente é uma secretaria que atua na transversalidade, né? Conversa com o governo, conversa fora do governo com os organismos as entidades organizadas de mulheres.
Secretária, observando o portal da transparência, a gente percebe que a Secretaria de Políticas para Mulheres está entre as secretarias com o menor orçamento. E em 2021 foram orçados R$ 3.750.000, mas empenhados menos, né, R$ 2.956.000. Eu pergunto o que aconteceu para a redução de gastos e se é possível que a secretaria tenha um orçamento maior ou esse percentual já é suficiente, secretária?
Veja bem, para mim, orçamento ruim é orçamento insuficiente. Esse é um orçamento ruim. Quando você tem demanda, quando você tem política pública, mas você não tem o recurso para aquilo que você planejou. Então, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, dentro do seu planejamento estratégico, ela não tem falta de recurso. E quando tem para alguma área e que a gente avança e falta recurso, nós conseguimos suplementar. Ano passado, nós conseguimos suplementar em várias rubricas que foram necessárias. Então, o orçamento bom é aquele que você utiliza, né? Apesar de nós termos e que cobre todo aquilo que foi planejado pela secretaria. Quando eu assumi em 2021, por exemplo, eu peguei um orçamento já pronto, né, da gestão anterior. O orçamento de 2022 já é um orçamento que nós trabalhamos numa outra visão, com uma outra equipe. Já houve um aumento significativo no nosso orçamento para 2022. Mas não nos tem faltado recursos. A minha preocupação seria se eu não tivesse recursos para executar aquilo que eu planejei. Aí eu ficaria preocupada. Mas onde eu preciso remanejar, eu consigo remanejar, e quando eu preciso suplementar, eu consigo suplementar. Então, isso não me preocupa. É lógico que a gente gostaria de ter um orçamento expressivo, algo que as pessoas olhassem e falassem: nossa, que coisa, é imensa isso, todo esse orçamento. Isso é muito positivo, mas é preciso que haja um planejamento para você também utilizar esses valores, né? Muitas vezes as pessoas têm um orçamento gigantesco e não executa aquele orçamento. Nós temos ministérios hoje no governo federal sendo pautados pelo Ministério Público Federal porque não executou o orçamento. Executou 40% do orçamento. A Secretaria da Mulher passa por casa dos 80% de orçamento executado. E nós tivemos um ano atípico em 2020, 2021, que foram os anos mais fortes da pandemia. Por exemplo, eu tive quase 20 licitações desertas, licitações que não caminharam porque não havia interesse ou não havia o produto para ser entregue. Então, nós tivemos essa dificuldade. E eu ainda tenho desse orçamento emendas parlamentares, que a gente também não conseguiu executar por conta de licitações que não avançaram. Mas tenho muita tranquilidade com relação ao nosso orçamento, ele tem sido dentro daquilo que está planejado e daquilo que a pandemia tem nos permitido, né, trabalhar, ele tem sido suficiente. Por exemplo, o Qualifica Mulher foi o mais prejudicado. Por quê? Porque o Qualifica Mulher aglomera. Eu faço turmas de 25 mulheres, 20 mulheres, e a pandemia não me permitiu isso. Nós tivemos uma pausa muito expressiva e muito significativa no Qualifica Mulher, que a gente não pôde fazer os cursos, porque em sua maioria eles são cursos presenciais, né? Mas a gente já volta agora com força total, principalmente no Qualifica Mulher. Nós vamos trabalhar o eixo da gastronomia, da costura industrial, da estética e da construção civil. Então, a nossa previsão para esse segundo semestre é uma alavancada no Qualifica Mulher.
As mulheres que conseguem atingir, né, a independência financeira por meio da qualificação, elas rompem o ciclo de violência? Os resultados mostram que há um número expressivo aí de mulheres que conseguem sair desse ciclo de violência?
Existem duas coisas que são muito significativas. É a independência econômica e esse aporte psicológico, emocional que elas recebem no centro de referência. Então, são dois fatores que precisam ser trabalhados conjuntamente. Esse aporte lá no atendimento psicológico no centro de referência com as psicólogas, que é esse resgate da autoestima, esse resgate desse olhar para ela, se sentir capaz de enxergar o seu potencial, de se sentir senhora de si, né, senhora do seu destino, que ela pode sim caminhar, né, sendo qualificada profissionalmente e se tornando independente desse relacionamento abusivo, saindo deste relacionamento abusivo, e a independência econômica. Não tem como uma mulher se manter, isso é uma realidade no Brasil hoje, quando ela rompe com o relacionamento, é uma dependência emocional e é uma dependência econômica, né? Então é preciso que esses dois ciclos sejam rompidos para que ela possa avançar. Então, por isso, o Qualifica Mulher é uma das meninas dos nossos olhos, né? É onde a gente tem colocado um aporte financeiro e nos deixou com uma pausa muito expressiva aí nesse período da pandemia, porque dentro do Qualifica Mulher, nós também falamos sobre violência contra a mulher, nós falamos sobre violência, sobre relacionamentos abusivos, nós falamos da importância da independência econômica, do empreendedorismo, do emprego e geração de renda. Então, não é só dentro do CRAM. Nesses espaços que nós temos nas políticas executadas pela Secretaria da Mulher, a gente também pauta a questão da violência. Então, são duas coisas importantíssimas, né? Levantar essa autoestima, resgatar essa mulher e qualificar ela para o mercado de trabalho ou para empreender a partir da sua casa.
Uhum. Secretária, este ano uma ação que atraiu muitas mulheres, fez sucesso, né, da Ser Mulher, que foi em parceria com a Secretaria de Esportes, foi o curso de defesa pessoal. Eu pergunto, por que é importante aprender a se defender? Isso vale para qualquer mulher e vai se tornar uma política pública?
Na verdade, é uma coisa que eu disse na abertura do curso de defesa pessoal e que a gente ainda vai dar um formato diferenciado a ele agora no segundo semestre. As mulheres precisam aprender a se defender para salvar as suas vidas num determinado momento de tensão. Ninguém vai aprender a se defender para continuar apanhando, se defender e continuar se defendendo dentro de um relacionamento abusivo. O defesa pessoal também tem este viés de que as mulheres ouçam, né, e que elas entendam que elas precisam romper com este relacionamento abusivo. E ele não é só para situações de violência doméstica e intrafamiliar. Ele também é para quando você estiver na rua, quando você estiver numa balada, quando você estiver saindo da balada, quando você estiver na escola. É para qualquer espaço em que você esteja e que, de repente, você se sinta assediada ou que uma pessoa te toque ou que uma pessoa tente te agredir. Ele não é um curso de confronto, que vai te ensinar a lutar para o confronto, né? De ataque. Ele é de defesa, como o nome já fala, né? Ele nos ensina, ele nos dá algumas dicas muito interessantes e nos ensina, dentro da anatomia do corpo masculino, quais são os pontos de maior fragilidade e dor. São esses pontos que a mulher vai atacar para esse homem se sentir desequilibrado e ela poder fugir nesse momento em que ele se desequilibra, em que ele se perde na agressão, ela possa conseguir fugir ou se trancar no banheiro, ou pedir um socorro, ou pegar um telefone celular, né, ou pedir ajuda. É nesse sentido que o defesa pessoal atua. E também dentro disso a questão das palestras, né? As palestras são fundamentais, né? Essa mudança de mentalidade, essa metanoia que as palestras oportunizam as mulheres que estão ouvindo. Então uma estratégia, né? Você dá o curso de defesa pessoal, mas você também vem com a palestra de profissionais preparados para mostrar a essa mulher que ela não precisa viver esse relacionamento abusivo, que ela tem como sair dele.
Tá certo. Então, é possível que se torne uma política pública aqui na cidade?
Já é uma política pública, está no plano de metas da Secretaria da Mulher.
Ah, então já é uma política pública.
Está no plano de metas, inclusive.
Uhum. Tá certo. Secretária, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelas informações. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, muito obrigada por sempre nos oportunizar, podermos estar falando do que a gestão Ulisses Maia e a Jéssica Bora tem feito na cidade, nas políticas públicas para as mulheres.
Obrigada. Nós conversamos com a secretária das mulheres, né, secretária de políticas públicas para mulheres aqui de Maringá, Terezinha Pereira, na nossa série de entrevistas sobre mulher. Esta semana você a confere todo dia a partir das 4h15 no CBN Maringá, segunda edição.